Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Hoje o Xadrez Verbal, em ritmo de Black Friday, vai ter 50% a mais de piadas ruins. Comigo está Felipe Figueiredo.
Começou com uma, com já, uma, né? O programa também será um pouquinho mais longo, porque, né, para cumprir um pouquinho a lacuna, né, já que o nosso último programa foi numa quarta-feira, véspera de feriado, um programa muito bem recebido, quebramos o recorde de audiência aqui do nosso programa, muito obrigado a todo mundo que ouviu, né, entendo que o interesse foi por conta da questão do Estado Islâmico, dos atentados em Paris, porém, o convite é para ficarem por aqui. Teremos também uma entrevista, né, um convidado para falarmos na coluna aberta. E antes de seguirmos aqui, mandar alguns recados, mandar um abraço pro Breno Machado, que tinha, algum tempo atrás, me mandado o site do Forvo, que é o site para auxiliar em pronúncias. E ele disse, poxa, eu já tinha mandado e vocês não comentaram nada. Então tá aí um abraço pro Breno, nosso ouvinte. Manda um abraço pro William Paulino, do Ministério da Defesa, que nos mandou um e-mail elogiando o nosso programa, falando que ele é muito útil para ele se manter atualizado.
E a gente não tá fazendo nada de errado.
e dizer que nós não estamos fazendo nada de errado, como disse o Matias. Mas brincadeiras à parte, ele inclusive mandou um documento pra gente e tal, bem legal. Manda um abraço pro pessoal do SciCast, do Nerdcast, que semana passada saiu um SciCast com participação minha, hoje saiu um Nerdcast com participação minha. Manda um abraço pro Pedro Ferreira, que disse que o nosso podcast é um programa que todos deveriam ouvir. Todos e deveriam. Ou seja, se ele virar ditador do mundo, nosso programa tá garantido.
Todas agradecem.
Um abraço pro Guilherme Garcia, que disse que ouve o nosso programa Trocando Fralda. Aí eu coloquei o recado aqui. Primeiro, né, parabéns ao novo papai. Segundo, pro Matias saber o que lhe espera. Né? E finalmente...
Eu vou fazer o programa Trocando Fralda.
você traz o bebê aqui. E finalmente um abraço para os aprovados no concurso de admissão à carreira diplomática, sejam eles meus alunos ou não. Um abraço também, um parabéns para todo mundo que foi até a terceira fase, infelizmente não passou, que continue os estudos, ou que, enfim, que sejam felizes. E finalmente um abraço para os aprovados no concurso de admissão à carreira diplomática, né? Nós tivemos o resultado provisório que saiu essa semana. Sejam eles meus alunos ou não, parabéns para todo mundo, parabéns para quem chegou à terceira fase, porém infelizmente não foi dessa vez, e sigam os estudos.
Manda um abraço também para o Leandro Freire, que apontou aqui que o incêndio Calais não foi por causa de xenofobia ou revide da população aos atentados, mas por causa de um problema elétrico. Mas eu fico com o pé atrás, que nem com os incêndios que tem em favela aqui em São Paulo, no centro, que também é sempre um problema elétrico. É sempre na mesma região. Curioso, né? Também mandar um abraço pro Will Silva, que resumiu bem a música de introdução nossa com sílabas. Isso mesmo é um...
uma onomatopeia.
Onomatopeia. Obrigado, faltei nessa aula de gramática. Vamos passar para o nosso primeiro giro de notícias, filho?
Giro de notícias.
Notícia do último dia 20, sexta-feira passada. Polícia do Mali invade hotel e liberta reféns sequestrados.
Então, nós tivemos um atentado terrorista, né, no Mali, onde estarão reunidos alguns políticos e diplomatas, já que o Mali vive um cessar-fogo de uma virtual guerra civil. E nós tivemos a polícia invadindo, nós tivemos cerca de 20 mortos, alguns presos. É um assunto que era para, no programa de hoje, ele era para estar em um dos três blocos de notícias principais. Porém, como os nossos ouvintes descobrirão daqui a alguns minutos, os turcos inventaram de derrubar um avião russo. E aí não deu. Mas para cumprir essa lacuna, o que acontece? O que aconteceu no Mali tem uma relação indireta com o que aconteceu na França. Né? O Mali é um país com presença militar francesa, nós tivemos apoio de extremistas nisso. Eu fiz um pequeno vídeo sobre isso lá no canal do YouTube Xadrez Herbal, né? Fica sendo uma espécie de complemento do programa de hoje, então vão lá dar uma olhada, fica aqui o registro da notícia do Mali.
Notícia do último dia 22, domingo passado, Deslizamento em mina de jade deixa cerca de 100 mortos em Mianmar. Essa é para os fiscais de tragédia, né?
É.
Bandeira do Mianmar ninguém coloca.
É, ó, nós tivemos, né, um abraço para todo mundo que trabalha nessa indústria extremamente perigosa como a mineração, né? Na América Latina, talvez o caso mais simbólico seja dos mineiros chilenos, né? Os 33 mineiros chilenos que ficaram mais de um mês, não foi?
Sim.
Praticamente presos debaixo da terra.
Ainda bem que no Brasil não acontece nenhum problema com mineração, né?
É, então, nós tivemos também um caso que parece que aconteceu em Minas Gerais.
Foi um acidente natural, né?
Teve um narrador que falou isso, né? Um desastre natural. Um narrador de futebol brasileiro.
Realmente, quando você tira muito minério da terra...
causa um desastre natural. Mas, enfim, voltando aqui à notícia, né? E para quem não pegou, né? Nós estamos nos referindo à tragédia em Mariana, que não foi um desastre natural. Nós tivemos aí 100 mortes em Mianmar. Mianmar, que antiga Birmânia. Que em
sempre
inglês,
bom lembrar.
Em inglês se escreve Burma. E uma mina de jade, pra quem não sabe, né? Jade não é apenas... Jade era o nome de qual princesa mesmo? Tinha uma princesa chamada Jade, de alguma história da Disney, não tinha? Você fez uma cara dessas,
nossa.
Mas tudo bem, daqui a pouco você vai ter um bebê e você vai ter que descobrir. Mas enfim, então fica aí o registro dos 100 mortos, cerca de 100 mortos em Mianmar, num deslizamento em uma mina. Na China também costuma ter muita morte em mineração, e normalmente até por uma questão de falta de segurança, condições precárias de trabalho, então fica aí o registro.
Também no dia 22, Colômbia concede indulto a 30 guerrilheiros presos das Farc.
Então, nós estamos aqui nesse processo de paz, né? Já comentamos nos últimos programas. Pretende-se aplicar o cessar-fogo a partir de 1º de janeiro de 2016. Tem a discussão sobre o plebiscito na Colômbia, uma constituinte. E, para falarmos melhor disso... nós pretendemos fazer um programa especial daqui a algumas semanas com, pretendemos, né, esperamos um convidado para falarmos um pouquinho mais da Colômbia. Então fica aí o registro de que esse processo de paz já está em curso, ou seja, né, tivemos aí o perdão da pena de 30 guerrilheiros que já estavam presos.
Também do dia 22, Crimeia fica sem energia após Ucrânia interromper fornecimento.
Então, de novo, você estava, a gente falou dos acidentes, você falou, né, dos problemas elétricos sempre suspeitos. Uma grande torre de energia, né, de cabos de fornecimento de energia que ligava o sistema de energia da Ucrânia à Crimeia caiu devido a um acidente esses dias, e cerca de 2 milhões de pessoas na Crimeia ficaram sem luz. Porém, especula-se que elas foram derrubadas por um grupo nacionalista ucraniano, né, em protesto contra a anexação da Crimeia pela Rússia. Inclusive, na torre derrubada tinha uma bandeira ucraniana gigantesca, né? Então foi um acidente que não apenas derrubou uma torre, como confeccionou uma bandeira. É um acidente sobrenatural, quase. E aí, já foi declarado estado de emergência. A situação foi restaurada com o uso de geradores a gás, o gás fornecido pela Rússia, como inclusive é boa parte do gás da própria Ucrânia. E isso serve aí também para dar mais uma azedada, se é que possível, ainda mais na relação entre os dois países.
E por falar em Ucrânia, na última quarta-feira estreou aqui pela Central 3 também, o podcast, o quarto capítulo do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, sobre a Ucrânia. Então, o quarto episódio e o quinto episódio vão tratar sobre essa região. O primeiro sobre o período pré e durante a União Soviética, e o segundo já com a independência da Ucrânia e essa questão da Crimeia.
E aí é quando falaremos do Shevchenko, já que teve um cara comentando dizendo um absurdo a gente não falar do Shevchenko.
Sendo que calma,
o
bicho.
Sendo que o programa acabou na década de 1980, mas enfim, okay. Só um protesto.
Última notícia do dia 22, prometo. Nações do Sudeste Asiático estabelecem bloco econômico e de segurança.
Então, as nações da ASEAN, né, Associação de Nações do Sudeste Asiático, ela é formada por 10 membros, e é uma associação curiosa, já que são 10 membros bastante distintos entre si, né? Você reúne no mesmo bloco a Indonésia, que é um candidato à potência emergente mundial, até pela sua grande população. O Vietnã, que é um governo autoritário, de uma herança, digamos assim, comunista. Até países como, por exemplo, Singapura, que é basicamente um tigre asiático do livre comércio. As Filipinas também. estabeleceram aí um tratado, um esboço, digamos assim, para criar um movimento de livre comércio, de livre circulação de capital, numa área que calcula-se que a soma da produção será de 2,6, a soma desse comércio, desculpem, será de 2,6 bilhões de dólares. E a população desses 10 países somadas, segundo a notícia do O Globo, ela é mais de 600 milhões de pessoas. Ou seja, é uma área relativamente pequena, muitas ilhas, porém uma população mais que o dobro da população brasileira. Né? Então, fica aí, vamos ver o que dá. Inclusive, o Obama esteve presente, e a política comercial dos Estados Unidos, desde o século XIX, ela tem um foco muito grande no Pacífico. Né? Então, é de interesse muito grande dos Estados Unidos e de interesse, o que choca, digamos assim, um pouco com os interesses da China na região. Mas vamos ver o que isso vai dar.
Vamos passar agora para a coluna aberta, na qual o Felipe entrevistou o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, já que nesse próximo domingo, dia 29, teremos a COP21 em Paris.
Coluna aberta.
Na coluna aberta de hoje, estamos com Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. Cláudio, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui do Xadrez Herbal. Dia 30, agora nós teremos o início da Conferência do Clima em Paris, a COP21, que é muito comum para a gente que lida com política internacional, relações internacionais, pensarmos nos interesses dos países, pensarmos numa questão mais política, mas pensando numa visão sobre o clima, sobre o meio ambiente, o que precisa ser feito na COP21?
Bom, para entender a Conferência de Paris, é preciso a gente voltar um pouco no tempo e entender tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos de negociação de mudança climática, desde a aprovação da Convenção do Clima das Nações Unidas, em 92, aqui no Rio de Janeiro. A Convenção, ela, no seu artigo 2º, determina que o objetivo desse grande tratado internacional é evitar o que eles chamaram de interferência perigosa do homem no clima. Essa interferência perigosa, ela nunca foi traduzida em termos práticos, né? A gente sabia que era preciso limitar o aquecimento global, mas ninguém nunca definiu quanto teria que ser cortado de emissões para que esse objetivo fosse cumprido. Fez-se uma primeira aproximação ao assunto em 1997, que foi o Protocolo de Quioto, que criou um arcabouço no qual você definiu uma porção X de emissões a cortar e para distribuir, isso teria que ser distribuído entre os países mais responsáveis pela mudança do clima, que eram os países industrializados. Os países, e aí é uma coisa importante, os países que eram industrializados em 1992. É um quadro que mudou bastante, né, de lá para cá.
Uhum.
Pois bem, definiu-se um objetivo, né, esses países teriam que cortar suas emissões em 5,2% na média em 2012 em relação ao que eles emitiam em 1990. Bom, a gente sabe que Kyoto teve um sucesso bastante limitado, colocou alguns mecanismos importantes em funcionamento, mas foi, né, o protocolo foi abandonado pelos Estados Unidos em 2001, e aquela coisa, né, cooperação internacional é uma coisa muito complicada. Eu ouvi isso anteontem do David Victor, que é um analista de relações internacionais da Universidade da Califórnia. Ele diz assim, olha, cooperação internacional é uma coisa muito difícil, porque você tem que abdicar um pouco do seu auto-interesse esperando que outros países vão fazer a mesma coisa. O quadro que a gente viu em Kyoto foi que os países não estavam assim muito dispostos a abdicar do seu auto-interesse, nem confiavam que os outros países fossem abdicar do seu auto-interesse também, em nome desse, né, dessa grande solução para a questão do clima. E dito e feito, os Estados Unidos, em 2001, decidiram que era o melhor interesse dos americanos não ficar no protocolo de Quioto, então o acordo jamais foi levado à ratificação pelo principal poluidor do planeta. Então a desistência americana garantiu ali naquele momento que Quioto seria um fracasso do ponto de vista climático, embora tenha sido um sucesso do ponto de vista jurídico. Né? Então as coisas também nunca são muito preto no branco com esse tipo de negociação. Bom, de Quioto a gente corta para Copenhague. Né? Depois que se configurou a falha de Quioto nesse sentido, houve uma tentativa insistente de tentar trazer a bordo de um acordo do clima tanto os Estados Unidos quanto os grandes países emergentes que àquela altura já estavam emitindo, né, esses países todos cresceram, especialmente a China, esses países começaram a emitir muito gás carbônico. E, inclusive, hoje a China, em termos de emissões totais, é o principal poluidor do planeta, né? Já ultrapassou os Estados Unidos há alguns anos.
Sim, a Índia também teve um crescimento muito grande.
A Índia teve um crescimento muito grande, o Brasil teve um crescimento muito grande. Então, a gente tem hoje, entre os 10 maiores emissores do mundo, temos China, Índia, Brasil e Indonésia. O Brasil e Indonésia, principalmente por causa de desmatamento. Pois bem, então tentou-se buscar esse acordo que incluísse os Estados Unidos e os países emergentes em Copenhague, em 2009, porque Quioto venceria, né, o seu primeiro período de compromisso venceria em 2012. Então era preciso alguma coisa para ampliar Quioto. Naquela época ainda se pensava numa ampliação mais inclusiva, digamos assim, do protocolo de Quioto. Tentou-se incluir os Estados Unidos e os países emergentes de vários jeitos, né, criando dois trilhos de negociação, uma coisa assim, um regime jurídico complicadíssimo. E em Copenhague esse acordo deveria ter sido fechado, como sabemos, não foi fechado, principalmente porque Estados Unidos e China não estavam prontos para dar esse passo. De entrar nesse regime, né, mais estrito de corte de emissões. Então, Copenhague basicamente afundou. No ano seguinte, em Cancún, né, aquela coisa de voltemos à prancheta de desenho, e desde então tem se buscado um outro desenho para esse acordo do clima. Até que em 2011, na conferência de Durban, que foi a 17ª conferência das Nações Unidas, os países decidiram que, olha, nós não vamos mais buscar esse acordo para 2020, que seria o próximo período de compromisso de Quioto, nós vamos adiar a ação, mas buscaremos, e aí o Brasil foi importante, porque a formulação de texto que permitiu que isso acontecesse foi dada pelo embaixador brasileiro Luiz Figueiredo, que depois viria a ser chanceler do Brasil.
Sim, atualmente é embaixador brasileiro nos Estados
embaixador
Unidos.
Embaixador em Washington. E estará em Paris, justamente ajudando os negociadores lá a buscar esse tipo de formulação, a fazer mediações e quebrar impasses, mas fecha esse parêntese. Em Durban, o que se decidiu foi que seria buscado um acordo, um protocolo ou algum outro resultado com força legal. A fórmula jurídica, né, do formato jurídico para acomodar interesses de Estados Unidos, China e Índia, foi essa que se encontrou. Esse acordo entraria em vigor em 2020. E aí teria provisões a partir daí. E até 2020 nós ficaríamos com as metas voluntárias que os países já tinham apresentado no âmbito do Acordo de Copenhague, metas essas que foram ratificadas em Cancún em 2010. É tudo muito complicado, né? Como você pode ver, não é simples. Eu costumo comparar a história dessas negociações com aqueles gibis da Marvel, que se você não leu o capítulo anterior, você não vai conseguir entender, né, o que o fascículo seguinte diz. Aí depois de Durban, esse mecanismo foi chamado de ADP, né, que é a Plataforma de Durban para Ação Ampliada. Então começaram as negociações da Plataforma de Durban a partir de 2012 e chegou-se à seguinte construção: olha, nós vamos abandonar essa coisa de definir as metas de cima para baixo. Cada país vai botar na mesa o que ele acha que deve ser a sua contribuição e nós vamos tentar, ao longo do tempo, ajustar para cima essas a ambição agregada dessas contribuições. Na língua das negociações, eles chamam isso de mecanismo de pledge and review, né? Você faz uma promessa e revisa essas promessas posteriormente. O Pledge and Review foi tentado em Kyoto, foi uma das possibilidades na mesa, mas os países abandonaram essa possibilidade em favor do, né, do que eles chamam de estabelecimento de metas top-down, né, de cima para baixo. E muitos analistas acham que foi um erro você ter abandonado o Pledge and Review em Kyoto, você poderia ter construído essas ações ao longo dos últimos 20 e poucos anos, de uma maneira muito mais eficaz. Mas, enfim, isso é uma, né, é aquela coisa que EC, a gente não consegue mais julgar o que poderia ter sido, né? O que a gente pode julgar é o que é, e aí eu vou tentar responder a sua pergunta agora. O que precisa acontecer em Paris? Bom, primeiro, existe pouca dúvida de que Paris vai chegar a um acordo. Toda a movimentação internacional vista, sobretudo ao longo do último ano, o clima internacional está muito favorável à obtenção de um acordo em Paris. Então você teve passos bilaterais importantes que foram dados, você teve um acordo significativo entre Estados Unidos e China, que assinado em novembro de 2014, que tirou da frente o principal obstáculo que causou o fracasso de Copenhague. Então, os dois principais poluidores do mundo estão de acordo em que você deve ter medidas de controle de emissão. A importância disso não pode ser subestimada. Você teve entendimentos entre Brasil e Alemanha sobre florestas, entre Brasil e Noruega sobre florestas também, entre Estados Unidos e Índia. A União Europeia, que é o outro poluidor muito importante, né, depois de Estados Unidos e China, é o principal, considerando o bloco dos 28, é o principal emissor, está mudando efetivamente o modo como usa e consome energia. E uma amostra disso foi que as emissões agregadas da UE caíram 5,4% em 2014. Então, todos os grandes atores, desta vez, estão a bordo. Então, a possibilidade de que haja um acordo em Paris é praticamente total, né? Além disso, com a decisão de você ter metas voluntárias e cada país aportaria suas contribuições do jeito que lhe parecesse mais adequado, você conseguiu pela primeira vez, uma coisa muito importante é que o Acordo de Paris, ele é pela primeira vez também um acordo aplicável a todos. Quer dizer, todos os países do mundo vão ter que dar algum tipo de contribuição. E isso foi acordado em Durban. Então, neste momento, agora e às vésperas da conferência, né, que ela começa ontem, a ONU tomou a decisão de começar no dia 29, no domingo. A abertura seria dia 30, mas eles resolveram antecipar porque eles justamente estão querendo ganhar tempo na negociação.
Ah, perfeito. Obrigado até pela correção aqui na introdução.
Mas foi uma coisa que foi decidida ali de última hora, né? O anúncio foi feito ontem mesmo. Pois bem, hoje você tem metas, né, que eles chamam de contribuições nacionalmente determinadas, pretendidas, né, INDC, na sigla usada pela ONU. Mais de 160 países já colocaram suas intenções na mesa, inclusive o Brasil. E você tem hoje mais ou menos 90% das emissões do mundo cobertas por algum tipo de meta. Claro que as metas são insuficientes, então é isso que precisa acontecer em Paris. Quer dizer, Paris vai chegar a um acordo, mas o que precisa acontecer é uma definição sobre que tipo de acordo ele vai ser e, o mais importante de tudo, como fazer o reajuste periódico dessas metas de modo que a ambição agregada cresça ao longo do tempo e que permita que a gente evite o objetivo definido como o objetivo de evitar a mudança climática perigosa. Essa meta foi definida como evitar que o aquecimento global ultrapasse 2 graus Celsius ao longo do século XXI.
Uhum.
Então, o que precisa acontecer em Paris é que saia um mecanismo de revisão que permita, ao longo dos próximos anos, você aumentar a ambição de modo a cortar emissões para manter o planeta abaixo desse limite.
Agora, o senhor colocou que essas metas colocadas voluntariamente, elas são, no momento, insuficientes. O senhor acha que em Paris será possível negociar para chegar em uma meta que seja suficiente e uma meta necessária e plausível, que seja necessária e plausível, né? Essa é a maior dificuldade, né?
Isso é o que eles chamam de revisão ex ante, né? A linguagem dessa negociação é toda muito complicada. Ninguém espera, Felipe, que Paris produza esse aumento automático da ambição de modo a chegar aos 2 graus Celsius. Não é isso que está em discussão. Primeiro é preciso criar um clima de confiança entre os países. E é aquela coisa de negociação internacional, ou de qualquer negociação, os jogadores jamais entram colocando a sua melhor oferta na mesa.
Uhum.
Né? Todo mundo chega com as cartas contra o peito, esperando ver os movimentos dos outros. Então, o que se espera de Paris, só para explicar um pouco essa questão aí dos 2 graus Celsius, a Convenção do Clima fez uma revisão, publicou algumas semanas atrás a primeira soma do agregado das metas, das INDCs. A conclusão foi que a gente está muito longe ainda dos 2 graus Celsius. Né? Na melhor das hipóteses, as INDCs fariam o mundo esquentar 2,7 graus Celsius até o final do século. Ninguém espera que Paris, por si só, consiga devolver o mundo aos 2 graus Celsius, né? Fechar essa lacuna que existe entre o que é emitido e o que precisa ser emitido de fato. O que se espera de Paris é que ela crie, né, que a conferência e o acordo que vai ser produzido no final dessa conferência criem as condições para essas revisões periódicas que permitam que a gente fique no limite dos 2 graus Celsius.
E falando aqui um pouco mais de a parte mais de análise, até por, né, no início da sua explanação e né, nessa retrospectiva, o senhor colocou que o clima para Paris está muito bom, todos estão ansiosos, dispostos. A sua expectativa para a COP21, ela é otimista, negativa, ou infelizmente podemos até ter outro adiamento? Qual é a sua expectativa para a COP21?
Olha, na verdade, a minha expectativa para a COP21, e aí é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do Observatório do Clima.
Deixando claro.
Eu acho que Paris vai chegar a um bom resultado. porque todos os elementos que estão na mesa conduzem a isso, inclusive o que é uma coisa que parece bobagem, mas não é, o tamanho do texto base de negociação. O texto base de negociação para a Conferência de Copenhague tinha quase 300 páginas às vésperas da Conferência de Copenhague. É impossível você negociar um texto desse tamanho num período, enfim, em qualquer período, mas principalmente num período de 2 semanas, que é quanto dura uma conferência do clima. O texto base do Acordo de Paris tem 55 páginas. Quer dizer, até nisso, a maré para um acordo em Paris está favorável. Então, eu acho que Paris vai chegar a um acordo, só que tem dois elementos que podem fazer com que esse acordo seja mais ou menos eficaz. Na verdade, são 3 elementos. O primeiro é a definição de uma meta de longo prazo. Porque, ao contrário do protocolo de Quioto, o Acordo de Paris deverá ser permanente. O que eu quero dizer com isso? Quioto era assim, você tem um primeiro período de compromisso, quando esse período de compromisso se esgota, você começa a negociar um novo período de compromisso. Depois de 20 anos, os diplomatas aprenderam que isso não funciona. Então, em Paris, eles querem negociar um acordo que seja permanente. Quer dizer, você não precisa sentar de novo, reunir 195 países e tentar chegar a um consenso para negociar a próxima fase. Isso tudo já estaria dado automaticamente, tudo que você precisa é de um mecanismo de revisão periódica dessas metas. Agora, para você revisar suas metas, é preciso saber aonde você quer chegar. E então, por isso, é preciso definir o que nós queremos, ao fim e ao cabo, né, o que nós queremos com o Acordo do Clima. E aí tem várias opções no texto, e uma delas, que é particularmente o que a sociedade civil tem favorecido, é você chegar em 2050 com 100% de energias renováveis ou com o que eles chamam de neutralidade de carbono, quer dizer, em 2050, portanto, daqui a 35 anos, a humanidade em seu conjunto não poderá emitir mais CO2 do que é sequestrado, por exemplo, por crescimento de florestas. Então, o balanço as emissões do planeta tem que ser nulas. Existem opções no texto para essa visão de longo prazo. É super importante que isso seja definido e muito bem cercado. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é justamente essa revisão periódica das metas. É uma revisão que precisa começar, e aí tem vários estudos que têm mostrado isso. Essa revisão precisa ser feita já a partir de 2020. O primeiro reajuste de ambição tem que ser feito antes do acordo entrar em vigor, porque senão vai ficar caro demais você cortar as emissões do tanto que você precisa para manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius. Então, meta de longo prazo, visão de longo prazo e ciclo de revisão são 2 elementos fundamentais. O terceiro elemento fundamental, e aí é onde o caldo tem alguma chance de entornar em Paris, é a questão do financiamento. Porque os países ricos têm argumentado que, bom, veja bem, o mundo mudou muito de 1990 para cá e hoje nós temos países que antes eram nações em desenvolvimento entre os países mais ricos do planeta, notavelmente alguns países árabes. Então, os países desenvolvidos têm, ao mesmo tempo, se recusado em colocar mais dinheiro na mesa para financiar o combate à mudança climática nos países pobres e tentado expandir a base de doadores de dinheiro para esse combate, né, nos países pobres, incluindo países emergentes. Os países emergentes têm dito que, olha, se a conversa for nesses termos, a gente não topa. Então, esse é o principal fator aí que pode fazer a negociação degringolar em Paris, a questão das finanças, né? Precisa
E
ficar de olho.
aproveitando que o senhor tocou nesse ponto, essa questão de ficar muito caro e essa relação entre desenvolvimento e meio ambiente, né? Inclusive a nova agenda da ONU, né, para 2030, é justamente a agenda do desenvolvimento sustentável. Toda essa discussão, essa questão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, são parte essencial do discurso brasileiro, da posição brasileira nessa discussão climática. Para a gente encerrar aqui, como é que o senhor avalia a posição brasileira nas conferências do clima e especialmente agora pensando na COP21?
Olha, a posição brasileira, ela tem sido sempre de uma ponte, né? O Brasil, ele vê a si mesmo como um mediador entre os interesses do G77, que é o Bloco das Nações em Desenvolvimento, e os interesses dos países ricos. Obviamente, o Brasil se considera, não, é, do ponto de vista da Convenção, um país em desenvolvimento. É um país grande, né, de renda média, do qual tem se esperado sempre maiores contribuições financeiras, inclusive. Mas o Brasil tem para Paris, particularmente, a posição do Brasil tem sido surpreendentemente avançada. O Brasil foi o primeiro país emergente, até aqui, o único país emergente, a colocar na mesma meta absoluta de redução de emissões. Né? Isso é um elemento super importante, porque dentro da discussão das responsabilidades comuns mais diferenciadas, surge toda essa questão dos anexos. Né? Quer dizer, existe uma divisão feita em 1992 que é estática, entre os países desenvolvidos, que eles chamam de anexo 1, e todo o resto da humanidade, que é o não anexo 1. Essa divisão, ela não corresponde mais ao mundo como ele é hoje. Né? Para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, que é um país altamente desenvolvido, ela é considerada pela Convenção do Clima um país em desenvolvimento. Dentro da negociação do Acordo de Paris, os países em desenvolvimento foram requisitados a colocar metas de corte de emissão na mesa, mas essas metas não precisavam ser necessariamente absolutas, quer dizer, você ter um corte, de emissões em relação a um determinado ano, nem precisavam valer para toda a economia. A Coreia do Sul, espertamente, colocou uma meta relativa, quer dizer, ela projeta quanto seriam as emissões dela em 2030. E fala: olha, dado que seriam as minhas emissões se eu não fizesse nada, eu vou reduzir em X as minhas emissões. Obviamente, isso tem muita gente que chama isso de estelionato, porque você pode projetar quanto você quiser as suas emissões por ano que você quiser, levando em conta, né, critérios diversos. Você infla o crescimento do seu PIB, você pode dizer que você cortou muito em relação ao que seria emitido. E foi exatamente isso que o Brasil fez com a meta voluntária que apresentou para o Acordo de Copenhague em 2009. Quer dizer, a gente projetou que o nosso PIB cresceria 5% ao ano, portanto, a gente ia cortar 36% a 38% das nossas emissões e ia fazer muita coisa. Sabemos que embora o Brasil tenha feito um corte importante de emissões, isso não mexe em nada na economia real, porque, bom, primeiro porque o PIB não cresceu, né? Ao contrário, a gente está em recessão. E segundo, porque o que foi cortado mesmo foi desmatamento na Amazônia, que é uma atividade que não tem impacto nenhum na produção de riqueza no Brasil. Então, dessa vez, o Brasil fez diferente. O Brasil dá um exemplo para os países emergentes, ao propor um corte absoluto de emissões em 2025 de 37% em relação aos níveis de 2005. Faz isso para toda a economia, que também é importante. E tão importante quanto tudo isso, o Brasil também coloca uma meta indicativa, né, uma meta absoluta para 2025 e uma meta indicativa para 2030. O que que o Brasil quer dizer com isso? Nós apoiamos um ciclo de revisão de 5 anos do Acordo do Clima. Então, isso tudo é fundamental porque cria um constrangimento, primeiro, para os países em desenvolvimento, né, os países emergentes, que são a parte rica do mundo em desenvolvimento, para parar com estelionato e colocar metas absolutas na mesa. Ponto 1. Ponto 2, retira dos países desenvolvidos o argumento de que, ah, poxa vida, mas vocês, países em desenvolvimento, não estão fazendo tanto quanto poderiam, portanto, nós também não vamos fazer tanto quanto nós deveríamos. Então, essa jogada do Brasil foi muito sagaz. Agora, vamos ver como é que isso se processa aí na negociação do acordo em Paris.
Então, Cláudio, brigadão aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado aí pela sua exposição muito valiosa. Acho que tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão gostar. E você tem um convite a fazê-los, né, para acompanhar a COP21.
Eu é que agradeço e faço o convite aí a todo mundo para acompanhar a COP21 pelo Observatório do Clima. Nós estaremos lá a partir de domingo já. E, bom, o link vocês têm aí é o www.observatoriodoclima.eco.br.
Estará aqui no post do Xadrez Herbal que vocês acessaram o podcast.
Terminado o papo com o Cláudio Ângelo, vamos passar para o nosso quadro das efemérides da semana.
A semana na história.
Dia 24 de novembro de 1835, há 180 anos atrás, eram criados os Texas Rangers.
Eles foram criados como a primeira força da República do Texas, então a República Provisória do Texas, né? Já contamos essa história aqui, o Texas era parte do México, se separou, virou uma república independente e depois se juntou aos Estados Unidos. E os Texas Rangers depois acabaram sendo uma referência cultural muito forte, né? Para ficar em um baita filme, né? E é um dos poucos casos em que o remake é considerado no mínimo tão bom quanto o original. Nós temos o Bravura Indômita, de alguns anos atrás, dos irmãos Coen, o filme original da década de 1960, com o John Wayne no papel título, na última versão foi o Jeff Bridges, e o personagem do Matt Damon, o Texas Ranger. Temos vários faroestes sobre os Texas Rangers, e principalmente o Chuck Norris fez a carreira dele em cima dos Texas Rangers, né? Porque ele tinha o seriado, fez filme, enfim, então... É um marco popular na cultura pop americana, dos cowboys, do Velho Oeste, tal, muito forte. Tá aí, 180 anos de Texas Rangers.
E semana passada também, para quem gosta de esportes estadunidenses, tem um programa aqui na rádio, o Rádio América, apresentado pelo Anthony Curt, já que Texas Rangers é o nome da franquia de beisebol da cidade de Arlington, no Texas, e que eu escrevi um texto hoje sobre os cartolas que assumir a presidência dos seus países.
Esse texto vai sair no Xadrez Verbal?
Vai sair no Xadrez Verbal, inclusive. E o George W. Bush, antes de ser presidente, ele era o dono da franquia Texas Rangers. Isso nos anos 90.
Meu Deus.
Então eu desprezo o Texas Rangers. 24 de novembro de 1965, há 50 anos atrás, Mobutu toma o poder da República Democrática do Congo, que viraria depois, sob seu comando, a República Democrática do Zaire.
Viraria o Zaire, depois voltaria a ser a República Democrática do Congo. Durante o governo do Mobutu, né, que foi um dos ditadores mais sangrentos da segunda metade do século XX na África.
A concorrência era grande.
Não, ele é bem lembrado, né? E ele era um ditador do bloco ocidental, por assim dizer, né? Já que a tomada do poder dele foi para evitar um governo comunista no Congo.
Do Lumumba.
Ele tinha o apoio da Bélgica, né? Que era a antiga metrópole colonial do Congo. E só para constar, antes que reclame, nós tivemos vários ditadores africanos do bloco ocidental, do bloco soviético, né? E o Mobutu teve essa questão da mudança do país para Zaire, e foi durante o governo dele, inclusive com o dinheiro do país, que nós tivemos a luta na selva, né? Entre Mohamed Ali e George Foreman, sob o governo do Mobutu, que inclusive é o tema central do filme Ali, com o Will Smith, que é um baita filme, e na minha opinião o Will Smith só não ganhou o Oscar por questões políticas, porque ele basicamente incorpora ali o Mohamed Ali, obviamente o Mohamed Ali da época que era lutador. Então fica aí também o registro de um filme.
E só um ato falho, era a República do Zaire, porque de democrática não tinha nada.
Mas a bandeira era legal, era uma tocha olímpica, poxa.
Isso, e o Zaire que jogou na Copa de 74 também era os Panteras.
Eu já vi a camisa deles aí, era bonita.
Dia 23 de novembro de 2005, há 10 anos atrás, Ellen Johnson Sirleaf eleita na Libéria.
Essa data, embora seja uma data mais recente, ela é bastante importante porque ela foi a primeira mulher a ser eleita democraticamente num sufrágio universal no continente africano. Então é bastante importante. Nós tivemos alguns casos de mulheres no poder, normalmente por questões monárquicas e tal, e esse histórico de eleições de sufrágio universal na África, especialmente na Libéria, que é um país que está virtualmente em conflito há 50 anos, 60 anos, é bastante instável. Então é um registro bastante apropriado, bastante digno, de 10 anos da primeira eleição de uma mulher na África.
Vamos passar agora para o nosso match. Match! No último domingo, Maurício Macri foi eleito o novo presidente da Argentina.
E pediram o seu coro no Twitter, porque você disse que o Scioli quer ganhar.
Sim.
O senhor disse isso.
Eu disse isso.
Tá gravado.
Tá gravado, eu não tô negando.
Ah, não, eu só estou pressionando pra constranger ainda mais o senhor perante nossos ouvintes, pra ser desagradável.
Bem, em minha defesa, foi uma eleição muito apertada.
Não, isso sim. Foi mais apertada que Dilma e Aécio, proporcionalmente. Então, vamos lá. Primeiro, as suas palavras, Matias, você como nosso especialista em a Latinoamérica. Suas palavras.
Bem, o curioso é que se você pegar o mapa das províncias, como eu fiz no primeiro turno, um texto no Xadrez Verbal, inclusive, você vai ver que a diferença não mudou muito. É que o Macri, ele tem uma eleição expressiva justamente nas províncias centrais da Argentina, que são as mais populosas. Inclusive Córdoba, onde ele teve a maior vantagem sobre o Scioli. E, curiosamente, porque o vice-candidato, né, da chapa do Scioli é de Córdoba. Então, foi uma derrota em casa que o Macri promoveu ao Scioli. Também é curioso perceber que em várias áreas tradicionais do peronismo, principalmente as cidades do conurbano da região metropolitana de Buenos Aires, o Macri teve uma votação mais expressiva do que o Scioli, mesmo o Scioli ganhando na província de Buenos Aires, da qual ele era governador. Lembrando que o candidato à sucessão dele pela Frente pela Vitória, o Aníbal Fernandes, foi derrotado pela Maria Eugênia Vidal, que é a candidata do Macri. O que isso quer dizer? Que a Argentina continua ainda muito dividida. Não vai acabar essa divisão tão cedo. Ainda mais, e curioso pensar por isso do ponto de vista ideológico, porque as políticas, principalmente na área econômica, de ambos os candidatos, são muito parecidas. Dizem que o Macri, o Scioli trabalhou com essa campanha do medo, né? Inclusive a vice-candidata, a vice-presidente agora eleita, a Gabriela Micheletti, ela fala isso, né? Que ela faz uma comparação da campanha do Scioli
com a campanha da Dilma,
dessa questão do medo, da privatização. Só que o Scioli nunca foi um candidato muito ortodoxo, né, nessa questão da economia estatal. Ele, nos anos 90, quando ainda não era ligado ao peronismo, defendia a privatização, principalmente recuperar um documento no qual ele aplaudia a privatização da IPF. Foi uma das grandes bandeiras do governo da Cristina Kirchner.
Só para não criar uma confusão nos nossos ouvintes que sejam da área de economia, para os economistas, o Scioli era um cara ortodoxo. É que ele não era ortodoxo ideologicamente, se você quiser. Isso. Mas na economia ele era um cara ortodoxo a favor da questão da privatização, do mercado e tal. Mas enfim, só para não criar confusão nos nossos ouvintes.
E daí os avaliadores estrangeiros, nessa parte econômica, já lançaram suas avaliações, né? A Moody's, né, que a gente já citou aqui no programa algumas vezes, elevou a perspectiva do rating da Argentina para positiva, enquanto que a revista Fortune escreveu um artigo dizendo que a vitória do Macri é uma notícia ruim para a Argentina e para a América do Sul. E aí entrou outro ponto, né? Qual vai ser o papel do Macri no Mercosul? Essa grande discussão, já que ele anunciou, devido também aos acontecimentos na Venezuela, que ele pretende tirar a Venezuela do bloco econômico.
Então essa questão da suspensão da Venezuela, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais da Argentina em si. Existe uma cláusula democrática, né, no Mercosul, que é o Tratado de Ushuaia, de 92, salvo engano. Vou até conferir aqui daqui a pouco, para inclusive os meus ouvintes seacedistas não ficarem bravos comigo. Porém, nós temos essa cláusula de que o protocolo de Ushuaia foi assinado em 98. Desculpem, viu, Jorge? Já estava falando bobagem. Mas, enfim, ele já anunciou um dos primeiros membros do seu gabinete, que ele anunciou, foi a sua nova chanceler, a Susana Malcorra, que era chefe de gabinete do Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, e estava nas negociações entre Venezuela e Guiana, que falamos em vários programas aqui. Ou seja, a sua chanceler será alguém que está acostumado a lidar com o governo venezuelano. Então isso já dá um sinal de que talvez ele queira a questão venezuelana no continente e no Mercosul seja um foco de bastante atenção do Macri. E aí, o que acontece? Para você pedir a suspensão de um país pela cláusula democrática do protocolo de Ushuaia, você precisa de consenso. Todos os membros precisam concordar que há uma quebra de ordem democrática naquele país. Foi o que aconteceu com o Paraguai, quando nós tivemos a derrubada ou impeachment, né, ficou essa zona, do Fernando Lugo, que inclusive foi utilizado para entrar a Venezuela no Mercosul. Então você precisa de um consenso. A partir do momento em que a Argentina decidir pela suspensão da Venezuela, o voto paraguaio a favor da suspensão é garantido, porque o Paraguai tem inclusive não vou dizer, um rancor, vai, digamos assim, pelo fato da Venezuela ter entrado enquanto o Paraguai estava suspenso, já que faltava justamente o Senado Paraguai ratificar essa situação. O Uruguai, ele tem o seu voto soberano, porém, ele pode, obviamente, sofrer pressões dos seus maiores vizinhos e principais parceiros econômicos. E aí entra
Brasil e Argentina.
Exatamente. E aí entra o fiel da questão: qual será a postura brasileira? E aí é bastante confuso. Enfim, eu estava conversando disso outro dia, inclusive, com meu amigo professor, foi meu professor Tanguy Baghdadi, né, já que falamos até aqui do CACD por aqui também, ele é professor de política internacional. É difícil saber, prever qual será a postura do governo brasileiro, porque o Brasil dá alguns sinais de censura à Venezuela, o Brasil nos bastidores articula, inclusive, especialmente a questão das eleições. Comentamos aqui que não aceitaram o Nelson Jobim como parte da missão de observação nas eleições, e depois passaram um pano quente, né, dizendo não é que não aceitou, é que não estava nem discutindo os nomes ainda e tal. E principalmente, tem uma questão de política interna que pode afetar a postura brasileira, né? Já que a Venezuela, nos últimos anos, ela se tornou o segundo maior espantalho político do Brasil, depois de Cuba. Né? Nós temos a frase vai para Cuba, e a segunda frase é o Brasil vai virar uma Venezuela. Então o governo Dilma poderia, inclusive, acenar com uma suspensão da Venezuela, não apenas por uma suspensão da ordem democrática, que, no meu ver, existe. No meu ver, tem total embasamento jurídico para pedir essa suspensão. Né? Agora a gente está falando da análise política. Você acenar com essa suspensão, lembrando que a Comissão de Relações Exteriores do Senado está na mão da oposição, está na mão da Aloysio Nunes, comentamos aqui alguns programas atrás, é você, inclusive, tentar acenar com uma parte da população que desaprova o governo Dilma, que não votou na Dilma, e inclusive membros dessa oposição na estrutura política do governo, do legislativo. Então você tem uma questão tanto de interesse internacional quanto de interesse doméstico na postura brasileira, que para mim certamente será o fiel da balança. Se o Brasil fala, olha, a Venezuela tem que ser suspensa do Mercosul por violar a cláusula democrática, vai faltar apenas o Uruguai, e provavelmente o Uruguai acabaria sendo dobrado, sendo convencido de seguir nesse momento, e nós teríamos então o consenso necessário para a suspensão da Venezuela. Obviamente é um palpite, posso estar errado, como você esteve no seu último palpite, fazendo questão de frisar isso para os nossos ouvintes. Porém, né, estou aqui bradando meus braços, infelizmente ninguém está vendo, mas foi uma bela demonstração de oratória, modéstia à parte. Mas enfim, falei demais da Venezuela. Volta a falar da Argentina, Matias.
Falando na Argentina, né, muita gente comemorou pela América do Sul que essa seria uma derrota do populismo na Argentina. E daí eu ofereço um contraponto. A derrota foi do kirchnerismo. Mas o populismo continua dando as cartas na Argentina, porque a eleição do Macri ela foi completamente personalista. Gente, vamos lembrar, o Macri tem essa projeção que ele tem hoje em dia porque ele foi o presidente do Boca Juniors na fase mais vencedora do clube. Com isso, ele garantiu a eleição dele como deputado por Buenos Aires, depois como chefe de governo da cidade de Buenos Aires e agora como presidente. A gente falou aqui no programa anteriormente também de que, recentemente, no Dia da Lealdade Peronista, o Macri, que nunca foi próximo desse movimento político, ele inaugurou uma estátua do Perón em Buenos Aires. Ou seja, estava buscando, de certa forma, uma ligação com esse populismo que decide a eleição na Argentina. Podemos dizer, sim, que é o fim do ciclo kirchnerista. Acho muito difícil voltar com a própria Cristina na próxima eleição com força. E coloca-se até em disputa já o legado do kirchnerismo, porque o Centro Cultural Néstor Kirchner, o Macri já falou publicamente isso, que vai mandar um projeto para o Congresso para que seja mudado o nome. É um centro cultural bastante imponente, ali próximo da Boca, inclusive, ao sul de Buenos Aires. Então, é uma das primeiras medidas do Macri, é mandar um projeto para o Congresso para que mude o nome desse centro cultural. Só que acho difícil nessa legislatura, já que o Macri é o novo presidente da Argentina, mas a maioria no Congresso ainda é da coalizão Frente pela Vitória.
Não, e tem outro detalhe, o presidente do Banco Central argentino no governo Kirchner vai continuar. Né? Então, não,
isso que eu estou falando, a política econômica não vai mudar radicalmente, como tem muita gente imaginando.
A principal mudança que do Macri, que ele já falou que vai ser uma coisa que ele vai fazer nos seus primeiros dias do governo, vai ser a questão que... Eu juro que eu não sei como funciona isso direito, eu até espero que você consiga me explicar. Que na Argentina nós temos diversos câmbios, sim, em relação ao dólar. E ele pretende, a grande mudança dele, que ele já falou, é unificar esse câmbio sob um câmbio só do Banco Central argentino. Como é que funciona esse negócio de diversos câmbios na Argentina? Porque tem um de exportação, um de importação, sim, é uma zona.
Você mesmo andando ali pela região central de Buenos Aires, você vai ver diversas cotações das mais variadas possíveis. E existe também o câmbio paralelo, né, que é o mais forte, por sinal, que é muito mais vantajoso para o turista.
O câmbio paralelo é o mercado não legítimo.
Em qualquer,
né,
lugar, você num quiosco, numa loja de esporte, você consegue trocar peso por dólar.
E tem essa questão, né, de que o dólar vai ter um valor quando o produto argentino é exportado, mas para importar ele tem outro valor. É uma coisa meio louca mesmo.
E isso ainda é um resquício dos anos 90, né, com a lei de convertibilidade do ministro Domingo Cavallo, isso em 91, e ele seguiu também no governo Fernando de la Rua, o que prova também que do menenismo para a volta da União Cívica Radical na figura do Fernando de la Rua não houve uma ruptura econômica, como muita gente imagina, e assim como agora. E lembro novamente, tanto o Macri quanto o Scioli são herdeiros, mas são ligados politicamente ao Menem. Os dois, eles surgem nesse período.
E o Menem, que se considerava o ápice do peronismo, né?
Sim, mas peronismo neoliberal. Justamente contradizendo o peronismo que, na sua raiz, se considera nacional e popular.
É como você já disse, peronismo pode ser basicamente qualquer coisa, né, gente? É. E para encerrarmos essa questão aqui da eleição no nosso vizinho, a questão das relações Brasil-Argentina, né? Porque saindo um pouco da questão do Mercosul, que obviamente interfere nisso, né? Porém, ali a gente pensou no jogo político dentro do Mercosul.
O Macri já declarou também que a primeira visita que ele vai fazer como chefe de Estado será o Brasil.
E a Dilma anunciou que pretende estar na posse dele, sim, né? E isso é algo muito, muito simbólico nas relações políticas internacionais. Você estar presente na posse, um chefe de Estado na posse do outro. E a posse do Macri é daqui a pouco, é 10 de dezembro, né?
Sim, e o Lula, inclusive, fez campanha para o Scioli, citando o ex-mandatário no Brasil.
Então nós teremos uma visita da Dilma à Argentina, nós teremos logo depois a visita o Macri vindo ao Brasil como presidente argentino. A Dilma telefonou para o Macri pouco depois do resultado, sei lá, parece coisa de meia hora depois que saiu o resultado. A Dilma já ligou para o Macri para parabenizá-lo. E alguns analistas acham que a relação Brasil-Argentina, a relação comercial, pode melhorar muito, porque justamente por conta dessa unificação da cotação do dólar, né? E o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Se você somar importações e exportações, o Brasil é o número um na pauta argentina. Então, o Brasil conseguir aumentar ainda mais sua participação na economia argentina, talvez possa ser algo muito bom e que pode ser ajudado por essa questão da cotação do dólar, já que o Brasil não costuma fazer negócios estrangeiros em pesos. Usa a moeda doméstica dos países em poucos casos, e um desses poucos casos foi de Cuba, que deu muita polêmica e tal, mas enfim, não veio ao caso.
Lembrando que a maior parte da indústria branca no Brasil é exportada para a Argentina. O que é curioso, já que eles têm aquela tomada impossível de colocar. Claro que é adaptado, mas...
mas enfim. Mais considerações, meu caro Matias?
Encerro por aqui sobre a Argentina.
Então vamos passar para o cheque.
Cheque.
Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre
acompañaba. Dia 24 de novembro, na última terça-feira, Turquia derruba caça russo que supostamente violou seu espaço aéreo.
Supostamente vai ser uma boa discussão, né? Mas, enfim, então a gente vai aproveitar aqui esse pequeno incidente, que não foi muito pequeno assim, né? Mas para falar tanto da Rússia como da Síria ali do Oriente Médio. Mas antes de tudo, parar com o sensacionalismo na imprensa e também a mistura de sensacionalismo com despreparo de comentaristas, enfim, youtubers, eventualmente. Que, óbvio, você ficar zoando, você ficar brincando, conjecturando sobre a Terceira Guerra Mundial, é legal, em algum momento. Porém, eu tô falando aqui, eu tô condenando o alarmismo. Porque teve alguns meios de comunicação e outras pessoas que não estão habituadas a falar de política internacional, ou não estão muito capacitados, assim, não, óbvio que sou um pouco prepotente isso, mas enfim, assim como não estou capacitado para falar, sei lá, de física. Ficaram num alarmismo de que, olha, isso daqui pode ser o começo da Terceira Guerra Mundial, né? Assim, não. Apenas não. Por que que acontece? Nós tivemos incidentes muito mais sérios durante a Guerra Fria, que era um período muito mais propenso a esse tipo de coisa, e nós não tivemos a Terceira Guerra Mundial. E principalmente, a região, as relações entre Rússia e Turquia, pela proximidade geográfica entre os dois países, pelos seus interesses que muitas vezes se confrontam e se chocam em assuntos parecidos. Por exemplo, a relação atribulada desde a dissolução da União Soviética entre Azerbaijão e Armênia, né? A Turquia apoia o Azerbaijão, a Rússia apoia a Armênia, e nós temos uma região entre os dois países, a República Autoproclamada de Nagorno, que é uma região que não tem controle de nenhum dos dois estados. A questão no Cáucaso, envolvendo Geórgia, Chechênia, Daguestão, sempre nós temos Turquia e Rússia de lados opostos. Desde o século XIX, nós temos um choque geopolítico entre os dois países, porque o grande objetivo geopolítico do Império Russo era conseguir o controle sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Nós tivemos a Guerra da Crimeia, nós tivemos a Guerra Russo-Turca, nós tivemos uma série de incidentes na região, nós tivemos guerras nos Balcãs.
Na Primeira Guerra Mundial, ambos estavam em lados opostos.
Estavam em lados opostos e diversos conflitos nos Balcãs, né? E os Balcãs é uma região cheia de conflitos. Você sempre tem Turquia apoiando um lado e Rússia apoiando o outro. A relação entre os dois países, ela é muito próxima economicamente, por conta dessa geografia, porém, geopoliticamente, os interesses nunca foram os mesmos. E não vai ser, e aí, com todo respeito em relação às vidas perdidas, ainda não se sabe se foram uma ou duas, não vai ser um abate de um avião que aparentemente estava realmente em espaço aéreo turco por 12 segundos, mas estava, né? Mas a gente já vai falar mais disso, que vai botar em risco até um conflito nuclear entre um país da OTAN e a Rússia, até por conta do conflito na Síria. O foco de todo mundo ali é a Síria, não vai ser um conflito entre Rússia e Turquia. Eles não vão falar o mesmo diálogo na Síria, como eles nunca falaram a mesma língua nos últimos 150 anos.
Inclusive o governo turco acusa a Rússia de atacarem turcos que vivem na Síria.
Sim, sim.
Então, passa uma questão nacional para o conflito na Síria.
Exatamente. E outra coisa, um exemplo, talvez o principal exemplo disso, dessa questão de incidentes maiores, né? Qual foi o maior incidente da Guerra Fria? Né? A crise dos mísseis de Cuba em 62. E por que os soviéticos botaram mísseis em Cuba? Porque a OTAN botou mísseis na Turquia, que estavam a 3 minutos de voo justamente da região da Crimeia, que era a principal base naval russa durante a Guerra Fria. Não, não à toa...
Continua sendo.
Continua sendo um foco de tensão geopolítica. Então, assim, foi uma retaliação. Ó, OTAN, você botou mísseis no nosso vizinho, então a gente vai botar mísseis no seu vizinho também. Então, assim, a relação entre os dois países, ela sempre foi tensa do ponto de vista geopolítico. Ou seja, esqueçam fotos do Putin com Erdogan sorrindo, bebendo chá juntos. Tô falando interesses nacionais, interesses geopolíticos, expansão de influência, geografia. São dois países próximos e com interesses conflitantes. Então, assim, fica aqui essa breve retrospectiva histórica, mas para parar esse sensacionalismo, seja ele por canalice, seja ele por incompetência, com o perdão da palavra, de que, nossa, vai ser a Terceira Guerra Mundial, os russos malvados, os turcos malvados, OTAN malvado, alguém é malvado. É, mas enfim, vamos voltar aqui pro caso concreto então. Nós tínhamos um caça, que não é bem um caça, né? Um caça-bombardeiro, um Sukhoi Su-24, que teria passado por 12 segundos ali em espaço aéreo turco. O que acontece em relação à reação turca, né, do abate? E lembrando, né, o piloto, ele na melhor das hipóteses, ele decolou, o piloto turco. Ele decolou com ordens para poder abater o alvo. Então, não foi uma decisão do piloto, ele tinha respaldo de superiores. Isso é consenso, né? Quando o Brasil abate avião de narcotraficante perto da Colômbia, muitas vezes tem que consultar o próprio ministro da defesa antes de poder atirar. Né? Então, que ele tinha respaldo de autoridades maiores, isso é consenso. Agora, o que acontece? A Rússia vinha fazendo seguidas violações de espaço aéreo turco. E a Rússia já tinha feito seguidas reclamações disso. Porém, a reclamação turca, a reclamação russa é: olha, vocês atiraram porque nós estávamos violando o espaço aéreo. Porém, era uma... Se o nosso ouvinte depois pegar um mapa, vai ver que tem uma pequena pontinha de Turquia para dentro da Síria, digamos assim, e ali era uma rota de passagem apenas. E a Rússia fala: olha, vocês abateram um avião nosso sabendo que ele não era uma ameaça. Isso que é o principal. Ele não era uma ameaça. Vocês podem ficar ultrajados pela violação do espaço aéreo e tal, mas ele não era uma ameaça. E vocês sabiam disso. A Turquia, a Rússia inclusive disse que a Turquia não fez avisos ao avião. Hoje, dia 27 de novembro, a Turquia soltou as gravações de que dos avisos, dos alertas ao avião russo, de que ele estava em espaço aéreo turco. É, a Rússia já disse que vai conferir a legitimidade dessas gravações, ou seja, já está chamando o outro de mentiroso. O Erdogan, o Lavrov, que é o chanceler da Rússia, ele cancelou uma visita que ele faria à Turquia na última quarta-feira. E hoje o Putin recusou um convite do Erdogan a um encontro bilateral para resolver a situação. O Putin ficou muito... desculpa o trocadilho tosco, né? Mas é a Black Friday, né? Que você falou, né? O Putin ficou puto que a primeira providência da Turquia foi convocar uma reunião de emergência da OTAN. Não foi em relação à Rússia. Ele falou, olha, se vocês bater no avião russo, vocês vêm falar com a Rússia. Não com os Estados Unidos, não com a França, não com o Reino Unido. Né? Então, o Putin, por estar incomodado com essa postura turca, ele recusou esse convite hoje, do Erdogan também. E uma coisa muito curiosa, né? Nós tivemos o abate do avião. Um piloto foi capturado por rebeldes sírios, entre aspas, oposição moderada, que também é alvo dos ataques russos e que tem apoio da Turquia, seja pela OTAN, seja por vias extraoficiais. Esse piloto foi capturado e morto. Tem, inclusive, imagens nem um pouco agradáveis na internet, caso o ouvinte tenha estômago forte ou alguma vontade bizarra de ver esse tipo de coisa. E o outro piloto foi achado por um helicóptero russo, porém, anteriormente, outro helicóptero russo tinha sido enviado para achar o copiloto. Esse helicóptero foi abatido pelos rebeldes sírios e tem imagem do abate, e os caras estão usando armamento americano. Eu até comentei isso no meu Facebook, para quem segue lá o perfil, segue os posts públicos. Eu falei disso lá no vídeo, assim, óbvio, né, a maioria das pessoas nem vai reparar nisso. Por eles usam um armamento americano, né, o TOW, o TOW, que na verdade não é nenhuma arma anti-helicóptero, é uma arma anti-tanque. E o piloto desse helicóptero provavelmente morreu também. Então, provavelmente são dois mortos russos nessa semana, nesse incidente. Nós temos essa questão da frustração da Turquia por essas seguidas violações de espaço aéreo, e tem a questão que você apontou, Matias, né? A população turcomena, né? Que são populações turcas que vivem na Síria, né? Lembrando que já não foi no podcast Xadrez Verbal. Nós falamos disso no Fronteiras Invisíveis do Futebol, se não me engano. Para quem não acompanha, passe a acompanhar. Que a população turca, ela é uma população que vem da Ásia Central. Né, ela foi empurrada, digamos assim, com as invasões mongóis para a região do Oriente Médio. Né? Não é à toa que na Ásia Central nós temos um país chamado Turcomenistão, e o primeiro registro do idioma turco fica na Mongólia. Né? Nós temos aqui também populações turcomenas no entorno da Turquia. E é parte desse apoio turco à oposição moderada na Síria seria em apoio a esses turcomenos, esses turcos étnicos. E também, óbvio, para combater os curdos, né? Já batemos aqui bastante na tecla, né? Dos interesses turcos, né? A Turquia, junto com a Arábia Saudita, talvez sejam dois dos principais fatores de instabilidade na região. E agora nós tivemos a retirada de ambos os embaixadores. Né? A Turquia convocou seu embaixador na Rússia, a Rússia convocou seu embaixador na Turquia, porque nós tivemos ataques a uma embaixada, desculpa, a embaixada turca em Moscou, foi atacada por manifestantes, jogaram pedras, esse tipo de coisa. Então nós tivemos, agora, depois desse grande retrospecto, né, dos acontecimentos, que provavelmente pode acontecer? Fazendo aqui uma breve análise, né? Primeiro, não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, como eu disse. Para acontecer a Terceira Guerra Mundial, tem que acontecer mais algumas coisas. Mais uma meia dúzia de aviões serem abatidos. Né? O que provavelmente vai acontecer é, com esse endurecer das relações entre Turquia e Estados Unidos, entre Turquia e Rússia, desculpem, o Obama já saiu em defesa da Turquia, dizendo que a Turquia tem o direito de defender seu espaço aéreo. Porém, todavia, entretanto, a França já se alinhou com a Rússia, né? Nós tivemos um encontro entre Hollande e o Putin. O Hollande declarou guerra ao Estado Islâmico. O Putin apoia isso. Eles estão agora trocando, inclusive, informações de inteligência. Soldados russos escreverem bombas por Paris, pelo Bataclan, né? Ou seja, agora também a criação até de uma imagem pública de aproximação entre as duas forças. Então, eu acho, sinceramente, que o que vai acontecer é a Turquia se verá isolada dentro da própria OTAN, porque eles sabem que eles precisam contar com o apoio russo para combater o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico, todo mundo sabe que por baixo dos panos tem alguma relação com a Turquia, seja de lavagem de petróleo ilegal, seja de apoio de inteligência para atacarem alvos curdos, como já falamos aqui em outro programa. Então provavelmente a Turquia se verá isolada e ela vai ter que ceder alguma coisa para a Rússia. A Rússia vai aí... podemos chamá-los de maquiavélicos, né? Mas se tem um cara que incorpora o termo maquiavélico no século XXI é o Putin, ele vai usar as duas vidas russas que foram tomadas direta e indiretamente pela Turquia como uma ficha de negociação, como uma barganha. Olha, vocês fizeram essa burrada aqui. Agora nós chamamos nosso embaixador, eu não vou aí dialogar, então você vai ter que vir até eu dialogar e você vai ter que me oferecer algo em troca. Você vai ter que oferecer algo para a gente limpar essa situação. Seja a retirada desse apoio a esses turcomenos, seja até extrapolando, muito difícil, mas extrapolando. Olha, vocês vão ter que reconhecer os curdos como uma força legítima na Síria. Vocês podem até não querer o Kurdistão dentro da Turquia, mas vocês vão ter que reconhecer eles dentro da Síria. Então, na minha opinião, a Turquia se verá isolada. Especialmente pelo fato de que hoje França e Rússia têm uma relação muito próxima. E a França é, dos países da OTAN, o mais engajado na Síria. O Obama prestou apoio à Turquia, mas a política do Obama nas últimas semanas em relação à Síria está extremamente confusa. Os países do Golfo Pérsico apoiam a oposição na Síria, porém tem uma relação azeda com a Turquia, ou seja, ela não pode contar com os vizinhos árabes do Golfo Pérsico. E dentro da OTAN, o principal país estará do lado da Rússia. Então acho que a consequência disso tudo será pior ainda para a Turquia, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim. Enfim, meu caro Matias, eu estou falando demais, você fale alguma coisa. Você não tem nada a falar, você...
Falou tudo.
Tá bom, então passa pro próximo bloco, cumpra seu papel de apresentador, pelo menos.
Vamos passar pro segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia de ontem, dia 26 de novembro. Político oposicionista é morto a tiros durante comício na Venezuela.
Foi na penúltima madrugada, né? Nós tivemos o assassinato de Luiz Manuel Dias, secretário-geral do Ação Democrática, que é um partido de oposição a Maduro. Inclusive, o presidente do partido é um dos vice-presidentes da Internacional Socialista. O nosso ouvinte uruguaio, Juan Funes, me mandou essa notícia nessa madrugada. Ouso dizer que dos meios de comunicação brasileiros, nós fomos os primeiros a dar essa notícia pelo Twitter.
O furo.
O Funes mandou, eu conferi e tal. E aí depois o Euclides Holanda, nosso ouvinte lá de Fortaleza, lá no Facebook, comentou a notícia do El País Uruguaio, reverberando isso. E o El País especula, aí vem o detalhe, de que o alvo, né, o cara foi assassinado durante o comício a tiros, de que o alvo seria a Lilian Tintori, a esposa do Leopoldo Lopes, que é o principal líder da oposição. E aí ontem o Maduro disse que a morte do opositor, do político, foi um acerto de contas entre quadrilhas e criticou quem qualificou o assassinato como um crime político. O fato é, a posição do Maduro cada vez mais fica complicada, né? Um evento desses, o cara foi assassinado durante um comício, né? Apenas isola ele ainda mais. E hoje foi decidido, só para concluir aí sobre a Venezuela, hoje foi decidido que o Brasil vai mandar o embaixador Antonino Mena Gonçalves, que é cônsul brasileiro em Washington. Lembrando que embaixador pode ser tanto um posto quanto uma hierarquia do Itamaraty, né? O embaixador é um posto dentro do Itamaraty também, como se fosse uma comparação, tá, gente? Como se fosse uma patente militar, né? Ele é cônsul-geral do Brasil em Washington, ele será o representante brasileiro na missão da Unasul, que vai acompanhar a eleição. Lembrando que há um tempo atrás nós tivemos aquele episódio do Nelson Jobim.
Lembrando que são eleições parlamentares.
Não é, né? Do Maduro.
Sim, e eu, só fazer uma ponderação aqui, já que as investigações estão correndo, claro, que o chavismo também está rachado, né? Desde a sucessão do Maduro, o chavismo não é uma coisa só. Com o Chaves existiu uma unidade mais forte, mas o Maduro colocou tudo a perder. Então eu lanço duas hipóteses também sobre esse assassinato. De ter sido a própria oposição também, de ter feito esse jogo de cena. Não descarto essa possibilidade, pelo visto, como as coisas estão...
Seu conspiratório. Vão te xingar nos comentários.
Pode xingar, mas é que nem o hashtag, o incêndio do hashtag. Não se provou nada ainda, por isso que eu lanço essa ponderação. E também pode ser a oposição chavista que cometeu esse crime justamente para o Maduro perder força.
Entendi. E pode ter sido o próprio Maduro também.
Essa é a teoria mais provável. Mas não podemos ainda
certificar. Você coloca então três hipóteses.
Sim, para mim são essas três hipóteses. Como a gente fez com o acidente do avião no Sinai, e o atentado terrorista em Ankara.
Resumindo, não sabemos.
Não sabemos, mas temos dúvidas. Estamos dúvidas. Todos em dúvida. Notícia de ontem também. Em meio à onda de violência, Israel planeja a construção de nova barreira.
Nós tivemos aquela onda de violência religiosa, especialmente por conta da situação da esplanada das mesquitas em Jerusalém. Isso já dura uns 2 meses, já tivemos mais de 50 mortos. O John Kerry está em Israel. E o governo de Israel declarou, né, que pretende construir mais uma extensão do muro agora para o sul da Cisjordânia, ou seja, um isolamento maior ainda. E aí tem a questão de que se o muro vai respeitar as fronteiras internacionais ou vai envolver também os assentamentos que são considerados ilegais. Enfim, nós temos essa discussão essa proposta que certamente vai protagonizar a discussão aí nas próximas semanas.
Também de ontem, novo premier de Portugal promete atitude moderada.
O António Costa, o líder do Partido Socialista de Portugal, assumiu, tomou a posse ontem como novo premier do país. Nós tivemos a queda do Pedro Passos Coelho num período recorde, comentamos aqui no programa. E pelo fato do parlamento português estar extremamente rachado e o governo do António Costa depender também de uma coalizão dos partidos de esquerda, uma coalizão que nunca tinha acontecido em muito tempo, né? Embora eu ache muito difícil que eles vão quebrar o recorde do Passos Coelho, que caiu em 12 dias, especula-se também que o governo do António Costa corre um risco de não durar muito, já que qualquer racha interno que eles tiverem, qualquer discordância interna a essa coalizão, já acaba com a pequena maioria do Partido Socialista e pode encerrar também prematuramente esse novo governo. E aí fica nessa coisa do parlamentarismo, né? De que vai ter um revezamento de governo.
Breaking news, notícia de hoje. Dilma cancela a ida para Japão e Vietnã e baixa decreto bloqueando gastos.
A Dilma hoje, ela baixou um decreto bloqueando cerca de 10 bilhões de reais por questões de reclamações do TCU, Tribunal de Contas da União, né, alguns questionamentos jurídicos, porém a política interna do país não costuma ser o foco do programa. E só que parte desse corte de custos envolveu a sua próxima viagem internacional, que é a Dilma vai a Paris participar da COP21, e de Paris ela ia ao Japão para a cerimônia que marca o mesmo aniversário da imigração japonesa para o Brasil, que nós tivemos inclusive a presença de um dos príncipes japoneses aqui, como reverberamos por aqui. E ela também iria ao Vietnã, já que o Vietnã hoje é um país que exporta muito para o Brasil, já que o Vietnã hoje é um grande polo têxtil.
Comunista.
Só que a indústria têxtil do Vietnã tem qualquer coisa menos comunista, né? Inclusive, isso, acho que a Nike, né, que tá praticamente, colocou tudo praticamente no Vietnã, né? Só que isso já foi obviamente criticado, porque embora seja um corte de custos, nós temos primeiro o risco de uma perda comercial, né, que é uma coisa que o Alexandre Porto Vidal, diplomata, colunista da Folha, sempre fala, que você economizar com o Itamaraty às vezes representa uma perda maior no futuro. E no caso do Japão ainda causa um certo constrangimento, digamos assim, já que você pode apenas adiar a visita da Dilma, né, ao Japão. Espero que seja isso, que seja feito. Porém, causa um certo constrangimento, né, já que você cancela uma viagem, que seria uma viagem do ponto de vista cerimonial muito importante, do ponto de vista simbólico muito importante.
Ainda mais para a monarquia japonesa, que atenta a esses detalhes.
Tem história de que quando o príncipe estava aqui, a Dilma atrasou 20 minutos e que para eles isso é considerado imperdoável e tal. Enfim, então nós temos a questão do cancelamento das duas viagens. Então a Dilma vai... Mas é uma coisa contraditória também, né, pensando no público político brasileiro, porque eu tô aqui criticando o cancelamento das viagens. Porém, se ela vai para Paris, depois para o Japão, depois para o Vietnã, muita gente ia criticar que tá gastando dinheiro lá fora, que tá gastando dinheiro do avião, que o senador do...
Tá cheio de problema aqui no Brasil.
O senador foi preso, ela tá por aí viajando. Então, ela sofreria críticas de qualquer forma, né? Faz parte da presidência, felizmente, infelizmente, sei lá. Mas a minha crítica, enfim, está aqui registrada. Então, ela vai a Paris e já volta ao Brasil no dia 1º, terça-feira.
Felipe, o Neymar jogou bem essa semana, né? É o que dizem nos jornais. Eu não vi, mas estão falando.
O Neymar o Guardiola, não. O Fábregas colocou ele como o sucessor do Messi. E justamente por termos essa... Né, ele está jogando no Barcelona e nós tivemos essa frase do Fábregas. O menino Neymar de hoje, ele...
Ele vai falar inglês.
Excepcionalmente, é um menino Neymar internacional.
Leandro Amin, call the Neymar boy.
Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele.
Temos um menino Neymar internacional com oferecimento da CNN.
A CNN Internacional, ela estava lá, agora eu não me lembro o nome da jornalista, uma jornalista britânica da CNN, porém dificilmente é culpa dela, já que isso devia estar na pauta do programa. Eles estavam...
No teleprompter, né? Você lê o negócio ali...
Eles estavam comentando essa questão, né, da Terceira Guerra Mundial, né, e aí falaram que o Putin fez comentários agressivos no Twitter. Eu sugiro ao nosso ouvinte que abra o seu Twitter, passe a seguir o Xadrez Herbal, caso ainda não siga, depois passe a seguir a Central 3, caso ainda não siga.
E depois o Putin.
Depois passe a seguir o Matias Pinto, caso ainda não siga, e depois procure o Putin para segui-lo. E você descobrirá que o Putin não tem Twitter. Ele não tem Twitter. Agora, resta a dúvida. Se a CNN estava criando um Twitter do Putin na cabeça deles, ou então pegaram uma frase dele, atribuíram alto que ele tweetou aquilo, ou então se eles estavam, pior ainda, repercutindo um Twitter falso do Putin, um fake, né? Tipo o Kleber Machado do Twitter, né? O grande filósofo. Então fica essa dúvida, mas de qualquer jeito, o menino Neymar vai para a CNN e o Twitter do Putin, que não existe. E nós teremos também um anti-menino Neymar, meu caro Matias. Foi uma sugestão excepcional da nossa querida ouvinte, que já participou do programa, Ana Luísa de Moraes Campos, professora de Direito Internacional lá de Fortaleza, né? Ela recomendou o anti-menino Neymar para os jornalistas do La Nación, porque eles foram contra o próprio jornal. Conte essa história, Matias.
Bem, o La Nación, logo após a eleição do Macri, escreveu um editorial. Lembrando que o editorial é uma opinião da instituição, né?
Quando a instituição deve dar opinião.
Quando,
né?
A instituição dá opinião, ou seja, não é assinado. Enfim, esse editorial falava que um dos lados positivos da eleição do Macri é que não ia ter mais perseguição, nas palavras do La Nación, aos condenados pelos crimes da ditadura militar. Basicamente isso. E daí a redação se revoltou. Só que a redação se revoltou porque está todo mundo de olho, justamente por conta da eleição. Mas não é a primeira vez que o La Nación escreve um editorial nessa linha, desse o que eles chamam desse revanchismo da esquerda.
Que é uma perspectiva que, inclusive, muita gente no Brasil também tem, né?
Sim. Então, e como a Argentina está julgando os crimes da ditadura, cabe lembrar que o general Videla faleceu preso, né, como deveria, como corresponde, pela responsabilidade dele nos crimes cometidos durante a ditadura. Enfim, o pessoal do La Nación se revoltou.
Contra o próprio jornal.
Contra o próprio jornal, mas devia prestar atenção de estar trabalhando, porque essa é uma opinião do La Nación e que não é de hoje.
Então fica aí o anti-menino Neymar.
Vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
Felipe, quem é o peão isolado da semana? Aquele peão que não anda pra frente, não pode voltar pra trás, tá parado.
Esse isolamento aqui pode ser quase literal daqui a pouco, hein? É a Venezuela no Mercosul. né, já que as eleições na Venezuela e os seus desdobramentos podem influenciar bastante, a questão da Venezuela ser suspensa ou não do Mercosul, já que, como recapitulamos aqui, dos 4 votos necessários para a suspensão dela, 2 já estão garantidos. 1 pode se negociar, só falta 1, que resta saber como é que vai ser.
E o peão promovido da semana...
Peão promovido da semana, o grande vencedor da semana foi o Macri.
Que virou presidente. Chegou na última casa e virou presidente.
Chegou na última casa, o peão vira presidente. Ganhou a eleição, né? Por uma eleição acirrada, apertada. E tá aí o novo presidente da Argentina, que inclusive no debate segundo turno ganhou beijo da esposa durante o debate, né? A esposa dele é bastante midiática.
Lembrando que a esposa dele é de origem síria.
Ah, é? Não sabia.
Sim. Isso foi acho que o jornalista Léo Gerkman do Zero Hora que publicou um perfil da primeira-dama agora.
Da nova primeira-dama.
Então, primeira-dama.
Tá aí, o peão promovido.
Vamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes?
Então, a minha dica cultural, ela é um pouco sacana, já que eu não sei como é que os nossos ouvintes farão para ver num futuro próximo, porque eu não sei se ainda está nos cinemas, e acho que vai demorar um pouco para chegar nos serviços de internet, sejam eles legítimos ou alternativos.
Ai, saudades do Gemini, do Top Cine, que passavam um filme que saiu de cartaz durante um tempão, viu?
Fica aí a dica. O filmaço, dirigido pelo Spielberg, com o roteiro dos irmãos Coen, estrelado pelo Tom Hanks, O Ponte de Espiões, que se passa durante a Guerra Fria, que, como nós estávamos falando, né, na parte entre Rússia e Turquia, eu falei, durante a Guerra Fria aconteceram incidentes muito piores. Dois desses incidentes, são pano de fundo desse filme. A derrubada do Gary Powers, um piloto americano, sob território russo, ele pilotava um avião espião, na Rússia, foi preso pelos russos, e a prisão de um espião russo, soviético, nos Estados Unidos, né? O caso do Penny Oco, né? Que ficou conhecido, porque ele usava uma moeda de Penny Oca para compartilhar as informações.
O Leandro e a mim tá rindo de uma maneira... Eu sei o que passou na cabeça dele.
Então tudo bem, você que compreende a cabeça do nosso querido Krusebeck. Então fica a dica, Ponte de Espiões, é um baita filme, filmaço, assistam.
E a minha dica é a música lançada ontem pela cantora Mia, chama Borders, fala justamente sobre essas questões fronteiriças no mundo, uma música... atual, mas atemporal ao mesmo tempo, já que ela, que é de origem do Sri Lanka, né? A família dela é do Sri Lanka e o pai dela, inclusive, foi desaparecido na guerra civil do país, e por isso que o nome artístico dela é Mia, porque é um acrônimo de Missed in Action, ela que nasceu como Matandi Maya Aru Pragasan. Espero que a pronúncia esteja certa. Ela que é de origem tamil, que é uma das muitas etnias do Sri Lanka. Então ela lançou esse trabalho na semana passada, música de trabalho do novo disco dela, que está sendo lançado, que chama Matadada.
Então fica aí o registro para mais risos do nosso Krusebeck.
Encerramento?
Fechando aqui o programa, né? Como sempre, comentários, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Podem mandar lá no e-mail, xadrezverbal@gmail.com. Sigam o Xadrez Verbal no Twitter, se inscrevam no canal do YouTube. E falando no YouTube, não se esqueçam, caso vocês queiram mais algumas palavras, mais alguma reflexão sobre o que aconteceu no Mali na semana passada, vão lá no canal, que o último vídeo foi sobre isso. Um vídeo curtinho, tranquilo, só eu ali falando algumas bobagens, como sempre. Então é isso, valeu, até semana que vem.
Então encerramos com Mia, Borders. This one needs a brand new rhythm. Weeding the key. Weeding the key into life. Let's beat them. We them smartphones don't beat them. Yeah.
We're solid and we don't need to kick them. This is no selfie, so